Bolinha da Semana. Toda quinta-feira, um assunto novo para você pensar. Coronavírus, OMS e imprensa.
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana. Essa é a nossa edição 27, que a gente vai discutir o papel meio duvidoso da Organização Mundial de Saúde e da imprensa estrangeira no caso do coronavírus chinês. Antes de mais nada, vamos fazer aquele nosso jabacito hermoso. Pra você... Tudo bem, ficou uma beleza esse meu espanhol. Para você que está nos conhecendo agora, por esses dias, a gente agradece a presença e dá super boas-vindas. É sempre um prazer saber que temos sempre mais pessoas nos acompanhando, e isso é fácil de perceber, porque a gente está constantemente ganhando novos followers e o número de downloads do programa não para de aumentar. Super obrigado mesmo. Significa, entre outras coisas, que vocês estão nos ajudando horrores fazendo a divulgação do Saindo da Bolha para conhecidos de vocês, pessoas interessadas no seu ponto de vista sobre os assuntos que a gente trata aqui. Então a gente, como sempre, reforça aqueles pontos. Peço para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, ou que siga a gente no seu agregador preferido, sei lá, o Spotify, Podcast Addict, que... PocketCast, qualquer um deles, e que dê um share no episódio nas suas redes sociais, ou mais legal ainda, se vocês tiverem a chance, em algum grupo em que você participa para alcançar mais pessoas. Isso funciona super bem também. E, principalmente, a gente sempre pede, porque o que vale de verdade é a palavra de vocês. Então, divulgando na base do boca a boca, avisando que tem um podcast chamado Saindo da Bolha, com pensamento direita limpinho, supimpa, e que foge mais do politicamente correto que o Bernie Sanders de arranjar um emprego. Mas vamos lá, hora de assuntar, vida que segue. Como vocês sabem, a Bolinha da Semana trata de assuntos que estão aí acontecendo mais do que temas gerais, é mais de atualidades, né? E o que se fala mais hoje em dia nas notícias mundiais é a questão do coronavírus made in China. A questão é que a gente aqui não tem o perfil de repetir o que se fala na mídia em geral, então não adiantava nada a gente criar uma bolinha antes para falar o que todo mundo já estava falando, né? E pior, a gente sabe que quando todo mundo fala a mesma coisa, às vezes isso é resultado. Às vezes, né? Nem sempre, mas às vezes é resultado do fato de que as pessoas só estão replicando aquilo que alguém ou alguém querem que elas falem, certo? Então, para evitar repetir o que todo mundo está falando, que é basicamente o que a imprensa brasileira faz, que tal procurar umas fontes que sejam confiáveis e que sejam conhecedoras da China e do seu estilo de fazer as coisas? Pois bem, então a gente foi lá fuçar por aí afora e ver o que os ocidentais que moram lá ou que têm realmente amplos laços com aquele país estão falando. E a coisa não podia ser mais previsível. O buraco nessa história é bem mais embaixo, tá? Infelizmente. Vocês sabem muito bem que não temos lá muito apreço pelo modelo chinês, mais conhecido como apreço zero. A gente já fez um tempo atrás uma bolhona, inclusive chamada China Alerta Vermelho. Foi o episódio 15. Quem não assistiu ainda, talvez assistiu, ótimo. Quem não ouviu ainda, a gente recomenda. Pois bem, mas é claro, é mais claro, aliás, que o sol... que uma das características do Partido Comunista Chinês é só divulgar aquilo que interessa. Ou seja, ele não divulga aquilo que não interessa e, como se dizia em outros tempos, doura a pílula daquilo que tem pouco significado real. Então, assim que começou essa história do coronavírus, nós aqui já acendemos todas as nossas luzes de emergência, porque a gente sabia que, em termos de coisas negativas, o esperado é que o PCC... no caso, Partido Comunista Chinês, jogue o máximo de sujeira para baixo do tapete, concorda? O que a gente não contava é que, cavando por aí afora, é perceber que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, entrou no jogo junto, e mesmo que isso pareça, talvez, conspiratório para vocês, ouvir uma coisa dessas, uma hora dessa, a gente vai procurar mostrar que isso é muito mais do que uma impressão. É só puxar documentos públicos, nada de site de conspiração, tá? Então vamos fazer um histórico rapidão para vocês. Talvez vocês já tenham visto por aí afora esse histórico, mas a gente vai dar uma resgatada e comentada no meio. A OMS disse que foi avisada pela China no dia 31 de dezembro, agorinha, véspera do ano novo, que haviam casos de um tipo de pneumonia desconhecido. Olha que velocidade desse troço, né? 31 de dezembro, acabou, mês atrás. Estamos falando da virada do ano. Passada uma semana, no dia 7 exatamente, a OMS avisou que é um novo tipo de coronavírus. Se ela avisou é porque ela recebeu informação a respeito da China. E que a causa original ainda não era conhecida. 2 dias depois, 9 então, teve a primeira morte, a de um homem de 61 anos. Mas eles na OMS avisam, o contágio não é grande assim, a chance não é tão grande assim. No dia 12 de janeiro, a China dividiu com outros países o sequenciamento do vírus. Mas a OMS reafirmou que o vírus não passava facilmente de pessoa para pessoa. Veja bem, isso no 12, né? Então, só que já no dia seguinte, já tem o primeiro caso fora da China, na Tailândia. E com isso, a OMS avisou sobre o seu monitoramento e atenção a outros países, tá? Bacana, tá de olho. Pois bem, 2 dias depois, dia 15, o vírus já estava chegando nos Estados Unidos e no Japão. Então, o monitoramento tá meio ruim, né? Agora, olha que interessante. Ainda no dia 15, nesse dia 15 mesmo, cientistas britânicos avisaram que provavelmente o número de infectados na China seria muito maior que os 64 que o governo chinês divulgava. Eles sugeriram algo em torno de 1.500 e disseram que era praticamente impossível que uma doença, que até então era tratada como pneumonia, ocorresse a partir de consumo de certos frutos do mar, que era uma das teorias da coisa. Que para ter essa velocidade, ou seja, para dentro do dia 31, dia 15 foi da proclamação lá dos resultados dele, da pesquisa, tinha que ter contágio entre humanos. E faz sentido, porque rapidamente, se o cara comeu marisco no dia 3, no dia 6 morreu alguém, no dia 12 já está em nego nos Estados Unidos, então certamente tinha que ser contágio entre humanos. Isso eu estou falando no dia 15 de janeiro, tá? Mas veja, a OMS continuava a divulgar seus dados a partir das informações que os chineses passavam. O governo chinês falava e a OMS replicava. 5 dias depois, dia 20, ocorre a confirmação definitiva que o vírus passava de pessoa a pessoa, que já tinha sido indicado 5 dias antes pelos ingleses. Opa, pois, bom, agora tem vários casos ao redor do mundo sabendo que o vírus passa de pessoa a pessoa. E nada de declarar a emergência, alô, OMS? Pois bem, no dia 23, 3 dias depois, a OMS declara estado de emergência na China. Apenas na China, mas não declara emergência global. Apesar do vírus já ter em vários países. No mesmo dia, dia 23, a China colocou a região de Wuhan em quarentena, que todo mundo ficou sabendo. Naquele comecinho, 20 milhões de pessoas acabaram sendo confinadas na região para proteger basicamente o resto do país. A preocupação é que ele não se espalhasse para o resto da China. Mas a OMS não declara emergência global. E aqui dá para perceber o conflito, né? Ora, se Wuhan tem que ser fechada do resto do país para safar a China de uma grande crise com o vírus, por que que lá é um caso de emergência, mas não era um caso ainda de emergência global? Dia 23, tá? Ah, mas esse pessoal do Saindo da Bolha é chutador, tudo conspiracionista, até parece que tem tudo médico lá, que é tudo, os caras manjam pra caramba. Mas não é o caso, gente, nós estamos falando de engenharia reversa, vamos chamar assim, quer ver? No dia 27, ou seja, só na semana passada, a OMS emite um comunicado confirmando que errou.
Errou!
Meu amigo, errou. Que o risco era muito alto na China e alto em termos também mundiais. Que ela, a OMS, errou, ela mesmo diz, nos relatórios do dia 23, 24 e 25, quando chamava de risco moderado globalmente. Mas continuava sem declarar emergência mundial. A essa altura, toda a imprensa já estava acompanhando a situação, os casos estavam em uma grande quantidade de países, mas, pois é, gente, me perdoa, eu errei aí, foi mal. Até a gente aqui no Saindo da Bolha, que é minúsculo, já mostrou vídeo lá no nosso canal do Facebook, lá no, perdão, nosso perfil no Facebook, vídeo do governo chinês construindo aquele pseudo-hospital gigante, que hoje se entende muito mais como um centro de quarentena do que qualquer outra coisa. Então, Cacildo, o governo chinês está construindo centros enormes de quarentena, e a OS fala, não, fiquem tranquilos, não vai dar nada, pode ficar aí. Mas vamos lá de novo, dia 29, nosso caríssimo Xi Jinping, o chefe de Estado chinês, teve um encontro com o presidente da OMS, o cara se chama Tedros Adhanom, se não for assim, fica sendo. O cara é um biólogo político, ex-ministro da Saúde da Etiópia, e no mesmo dia a OMS emite um comunicado dizendo que parabeniza as medidas que a China estava tomando para conter o vírus e a transparência na atuação nesse caso. Olha que coisa bonita. Só tem um probleminha aí, né? Vamos lembrar, alguns dias antes os cientistas britânicos já tinham levantado a letra toda, tinham dado a linha dizendo que a coisa estava muito pior do que anunciava a China. Mas a OMS continuava a confiar nas informações que vinham deles. Pois é. Dia 30, finalmente, a OMS declarou a situação com o coronavírus chinês como uma emergência global. Aleluia, 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 aleluia. Uma emergência global pública de saúde. Agorinha, uma semana atrás. Mas não é só isso, tá? Veja que coisa. Mesmo com a China tendo casos espalhados por todo o país, tá? Não tá só na região de Wuhan lá. Lá é o QG da coisa, mas tem todo o país. Acho, se não me engano, fora duas províncias. Pelo menos há alguns dias atrás eu tinha ouvido isso. O presidente da OMS, o tal do Tedros Adhanom, reforçou no seu comunicado. Olha isso. The WHO doesn't recommend and actually opposes any restrictions for travel and trade or other measures against China. If anyone is thinking about taking measures, it's going to be wrong. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde não recomenda e de fato se opõe a ele a qualquer restrição de viagem e de negócios. Veja a expressão que ele usa, contra a China. Se qualquer país estiver pensando em medidas desse tipo, vai estar errado. Veja, países que agora levantam restrições, e já começaram, a Austrália já não permite mais, por exemplo, se eles levantam restrições à entrada de pessoas que estiveram na região extremamente infectada, na verdade, a partir de agora, em alguns países vindos da China, ou avisam que não se deve viajar para a China, eles não estão tomando decisões contra a China, e sim a favor das suas populações, certo? Que diabo de papo sinocêntrico? Será que existe isso? E desde quando é papel da OMS de se ficar se preocupando com trocas comerciais, quando na verdade devia estar preocupada com a saúde das pessoas? Pior, desautorizando algumas autoridades locais. Que diabo de vassalagem é essa que se estabelece formalmente que a situação é de uma crise global, mas viajar para a China, tudo bem, de boa. Por favor, vai. Ao mesmo tempo em que essa pasmaceira em que o presidente da OMS fica macio, enquanto o Partido Comunista Chinês fala o que quiser sobre a crise e a organização parabeniza os chineses pela sua transparência, o CDC, lá, o CDC, órgão americano que cuida desse tipo de situação, se colocou à disposição, se prontificou para mandar uma equipe gabaritada para ajudar os chineses na solução do pepino. Mas tudo que se viu foram os chineses bravatando, dizendo que não precisa de americanos, blá blá blá, aquela coisa de sempre. Mas até agora, graças à grande competência deles administrar a situação, o que se viu foi a situação piorar. Depois, mais tarde, depois daqui a pouco a gente vê isso. É claro, né? Primeiro eles vão tentar consertar a porcaria que eles fizeram e depois, quando tiver menos feio, aí começa a aceitar gente de fora. Clássico. Mas não é novidade isso lá, tá, gente? A China já teve, em outras situações, ofertas de países em casos de terremotos que aconteceram lá, mas eles preferiram tampar o sol com a peneira e dar ajuda para os cidadãos deles, eles mesmos. Azar deles, né? Afinal de contas, gente não é gente, gente é número, né? Enfim, aliás, a coisa tem piorado a tal ponto que cidadãos chineses estão saindo à rua para fazer vídeos, como no caso que ficou famoso de um cidadão chamado Fang Bin, lá de Wuhan, que fez um live, saiu pela rua fazendo um live para mostrar, entre outras coisas, a situação dos hospitais. Mostrou corpos cobertos misturado com pessoas em corredores de hospitais e outros momentos, vamos chamar assim, menos turísticos da cidade. Aliás, o próprio Fang Bin tem um outro vídeo mostrando na sequência que oficiais chineses se dirigiram à casa dele exigindo que ele destrancasse a porta da sua casa para que eles pudessem entrar e medirem a febre dele. Claro, ele acreditou tudo. E ele transmitiu tudo isso ao vivo também no formato de live. Teve apoio dos ouvintes, falaram, não abre a porta. E ele continua avisando que se algo acontecer com ele, já sabe do que se trata. Não é uma beleza de lugar para se viver? No final, ele consegue fazer com que os oficiais fossem embora. E pelo menos até a última vez que a gente conseguiu ter alguma ideia, lá alguma notícia da história dele, não aconteceu mais nada. E enfim, é um cara peitudo, sabe, para encarar essas coisas. O problema é que a população da região em quarentena tá ficando de saco cheio. É evidente, começou a se rebelar em certo sentido. Tem cenas de pessoas sendo presas, tentando fugir, aquela coisa toda. Falta de kit de teste para doença, então o cara chega lá, vai testar, mas não tem kit, manda o cara de volta para casa. Tem uma nova lei ampliando o tempo de cana que a pessoa pode pegar em caso de tumultos, e aí vocês entendam tumulto como vocês quiserem. Tudo muito contido, tudo muito democrático, né? Como sempre lá. Mas, de novo, né? A OMS parabeniza o governo chinês pela transparência. Para piorar, doações enviadas pelos parentes do exterior ou por chineses que estão fora das regiões mais, onde a situação é mais crítica, região de quarentena, não estão chegando ao seu destino. Isso mesmo, estão sendo roubadas, desviadas, inclusive, adivinhe, doações enviadas para a Cruz Vermelha Chinesa, que desvia materiais como máscaras de proteção de qualidade para figurões, para hospitais particulares, ou conseguem ganhar uma graninha extra vendendo as doações para farmácias que estão sem material. Mas, para fingir que está tudo sob controle, que o governo está combatendo isso tudo, o governo chinês andou apresentando umas listas de locais que estão vendendo os produtos com sobrepreço. Nossa, que eficiente! Dizem que são listas extremamente pequenas, ridículas, que não cobrem nada, porque basicamente está tudo zicado. Ou seja, além de tudo, tem por trás disso tudo, tem um surto extra de corrupção e de desvio de doação. Tudo muito lindo. Nossa, estou encantado. Enquanto a população, principalmente da região de quarentena, não só ela, ok? Mas de outras regiões também, estão com a sua infraestrutura de saúde colocada à prova, nós por aqui e a imprensa americana também, a gente recebe informações como se tudo fosse um apanhado de números. Quantos casos, quantos países, acabou. Nenhuma linha crítica à falta de transparência da China, que exatamente pela falta de transparência viu essa crise se ampliar, e muito menos é noticiado esse papel vassalo que a OMS tem cumprido. Por falar em imprensa, a imprensa norte-americana também tem dado sua mãozinha, e aqui eu estou botando dedinhos de aspas, né? Ajudando nisso tudo em um papel de negação, muito esquisito. Tem várias publicações dizendo que o coronavírus é fraquinho, que gripe comum mata mais. E pior, na verdade, assim, se fosse só isso, talvez fosse um pouco de tentativa de aplacar algum tipo de pânico, apesar de não ser correta, a informação se passa correta e não com determinados objetivos. Ao invés disso, você vê a coisa sendo tratada com laudas e laudas e laudas, dizendo que buscar se afastar de pessoas ou países onde há o risco de contaminação é o quê? Xenofobia. Juro por Deus. Xenofobia. Dentro de um assunto importante como esse, os caras ficam dentro do papo politicamente correto também. Talvez vocês tenham até visto um tweet da CNN em que eles comparam o gabinete da crise do coronavírus do governo Trump com o gabinete do governo Obama na época da SARS, e eles reclamam da falta de diversidade da versão do gabinete trumpiano. Sério, Sério. E aí você se pergunta, onde é que será que a CNN encontra esse tipo de gente para contratar, para escrever e fazer pauta para eles? Pelo amor de Deus. Puta, que falta de seriedade. Na França também teve um caso, tá tendo caso controlado, mas um ficou bem conhecido, de chiliques por causa da capa de um jornal que anunciava numa manchete, entre aspas, alerta amarelo. Essa era a chamada do jornal. Viu alguma coisa demais? Eu também não. Pois é, mas os politicamente corretos franceses acharam xenofóbicos essa manchete e alguns deles, na versão asiática, reclamaram, aspas, eu não sou um vírus. Que b****, cara. Enfim, gente. Ah, meu Deus. Não estamos fazendo esse programa para gerar alarde ou pânico ou para dizer que tá tudo acabado. Ah, que é o fim do mundo, etc. Muito longe disso. Longe, longe, longe. Apenas o que se pede é que os governos fiquem alertas, assim como as pessoas. É certo que a OMS vai continuar como porta-voz do governo chinês. Então, dessa vez, caberá a cada governante seguir seus planos. Enfim, o que se pede é só uma coisa. É alerta e não pânico. Bom, pessoal, essa foi mais uma bolinha da semana. Só fazendo uma passada rápida aqui no resultado das primárias de Iowa, que foram vexame democrata, mais um. Opa, tem aquele... depois vocês procuram aí, já tem um episódio nosso chamado Vexame Democrata, não vai dar pra fazer outro, então. Mas vamos lá. Eles nem conseguiram contar voto, então porcaria que foi o esquema deles lá. E no final das contas, depois de horas de bate-cabeça e incompetência... Os partidários do Bernie Sanders acusando tudo isso de marmelada. A votação teve só 36% de comparecimento contra 44% de 2016. O que isso quer dizer? Que provavelmente o eleitor de Iowa está c**ando e andando para esse grupo de candidatos democratas. Como disseram por aí, eu achei engraçado, nessa primária democrata, o único candidato que ganhou de verdade foi o Donald Trump. Bom, vamos em frente, de olho um pouco em cada assunto, de olho na China, mas, de novo, sem pânico. Ah, e também comemorar aqui o fim daquela palhaçada do impeachment. Agora o próximo programa será só na próxima quinta-feira, dia 13, vai ser mais uma bolinha. Aproveita para dar uma olhada nos episódios anteriores sobre a China, por exemplo. Tem um chamado China Alerta Vermelho e um outro chamado Os Uigures, do Pedro Bial. Próximo Saindo da Bolha Completo, que é quinzenal, dia 17, com uma super entrevista. Mantenham-se saudáveis e felizes que o resto se dá jeito, né, gente? No fundo, de verdade, além de querer que vocês não se esqueçam de fazer o nosso jabazinho pro Saindo da Bolha esse fim de semana, acompanhando a gente, dando share no perfil, nos grupos que você participa, o que a gente quer mesmo, de coração, é que todos vocês fiquem muito, mas super bem.
Bolinha da Semana.